Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunein.com e dê uma busca.
Antena Zero.
Começa agora na Antena Zero, Jam Station. Uma hora de nerdices com Henrique Yatá e Enzo Shida. Estamos começando mais um Jam Station, sempre muito mais. Eu sou o Henrique Yatá, ele é o Enzo Shida, não somos parentes.
Eu sempre me pergunto, por que você tem que sempre falar que a gente não é parente, sabe?
Porque tem gente que fala que eu sou seu pai, tem gente que fala que eu sou seu irmão, tem gente que fala que eu sou sua mãe.
Oi?
E você já me chamou de mãe várias vezes.
Eu chamo todo mundo de mãe.
Exatamente.
Não, sabe o que é complicado? É que geralmente eu que tô com o cabelo comprido, tá ligado? E é você que é chamado de mãe.
Que horror.
Que horror.
Mas é isso, galerinha. Estamos começando aqui essa quarta-feira chuvosa, maravilhosa. Finalmente eu tô podendo ficar de bermuda e não apenas de cueca.
E é isso aí. Muito bom dia pra você. E principalmente... Peraí, eu esqueci o que eu ia falar. Continua falando.
Principalmente porque agora nós temos notícias quentinhas. Lilica e o Perninha. Frajuto e o Valentino. Não, eu não vou cantar essa letra inteira.
É, e muito bom dia pra você também, mulher que se apaixonou por um gordo. Aí foi mandar uma foto do próprio peito pra ele. E ele falou, ah... Meu é maior, mas isso é bonito, mas o meu é maior.
E assim nós sabemos que o Enzo leu minhas conversas do WhatsApp. Bom, de todo jeito, vamos agora começar pelas primeiras notícias do dia.
Sim, hoje a gente tem notícia para um K.
Não tem, Silda.
Não tem barulho de censura aqui, a gente poderia usar, mas...
Não,
sabe o que é legal de barulho de censura?
Sexo.
Bom, vamos começar a notícia.
Vamos começar a notícia.
Porque a notícia do sexo é só mais tarde. A gente ainda está no meio-dia e o pessoal está almoçando agora, sabe?
Que maravilha.
É depois o pessoal... É só... Deixa eu ajeitar só o celular aqui e isso.
Bota. Sim.
Um pra cá. Bom, começar? Olha só, já temos uma ótima notícia aqui logo de começo.
Qual é a notícia?
Então, Yatá, lembra de Inuyasha?
Sim.
Se eu disser que vai ter uma continuação.
Aquela da princesa lá?
Sim! Hime. Novo visual IPV de Hanyo no Yasha Hime. Vai voltar aí no Yasha, um anime muito conhecido por todos, até porque também foi dublado aqui no Brasil. Passou na TV aberta. Qual canal que passou? Você que sabe, Yatá.
Passou na Globo, passou...
Ó, eu só assisti pirata, Globo, então.
Passou no Cartoon Network, teve reprise. E Enzo, você...
O quê?
Continue.
Não, é praticamente só isso, sabe? Foi anunciado que o anime novo do a continuação do Inuyasha vai ser lançado. Não vai ser com o protagonista, o... Qual é o nome do Inuyasha mesmo? É Inuyasha mesmo?
É Inuyasha mesmo o nome do Inuyasha.
Por que eles pararam de lançar anime que o nome do anime é o nome do protagonista? Tipo, praticamente só conheço o Naruto, Inuyasha, Dororo. E Dororo é tipo, nem é protagonista principal, mas...
Doraemon.
Doraemon, que mais? Shokugeki no Soma, que é o Soma.
Detetive
Conan, que mais?
Speed Racer,
Lupin terceiro.
Sim.
Só.
Até que tem mais, mas a gente teve que pesquisar.
Deus, de
Anpan Man.
É, Anpan Man. Bom, de 1 milhão de animes, tipo, 10 tem o nome do protagonista, cara. Eles deviam voltar a fazer isso.
Ah, tipo Naruto?
É. E tipo, Naruto é uma coisa que é fácil decorar porque é o nome dele, e o nome dele é fácil.
O nome dele é feito com comida, então qualquer gordo gosta do nome. Mas não do anime, porque, né?
Uhum.
Querendo ou não.
Bom, continuando aqui, pra quem nos ouviu semana passada, tem que parar com essa mania de falar porque esse negócio de
Mas é, né?
Mas é, né?
Nem o nem o né.
Vocês lembram da semana passada? Provavelmente não, porque eu não sei quem ouve a gente também. Quem ouve a gente provavelmente não nos contata, mas enfim. Semana passada a gente falou sobre o criador do mangá Actage, né? Que ele foi preso por pedofilia e tal. E, bom, a situação é que o mangá de Actage, além de cancelado... Olha que ironia. Parece que as vendas aumentaram.
Animes cancelados por causa de mangá. Sexo e coisas do tipo, e mangás também.
Só mangá, não tem anime.
Cancelados, eles têm mais chance.
Bom, só espero que a ilustradora tenha, sei lá, feito mais sucesso depois disso,
feito,
né?
Mais
porque.
Sexo.
Não, coitado.
Que horror.
Considerando que ela tá do lado de um estuprador, sabe? É meio complicado você falar isso.
Não precisa ser com ele, pode ser com o amante.
Aí tudo bem.
Aí ela pode comprar os produtos, né?
Disso. Mas é isso, o mangá de Actage foi cancelado, né? Pelo menos isso, porque a gente não vai querer que um retardado fique lançando coisa. Mas enfim. Bom, essa semana a gente também teve a polêmica com o visual da Ozaki-chan, que é um anime aí que vem lançado aí da temporada. Basicamente é um anime sobre uma menininha, tipo, interativa, que quer que o amigo dela, que é um solitário de merda, se divirta. E o anime é praticamente só isso. Só que a questão é, a personagem, ela é meio que, entre aspas, desproporcional. Ela tem um cabeção, uns olhão, uns peitão, mas o resto do corpo é pequenininho. É basicamente um personagem da Turma da Mônica, só que mais adulto. Então, tipo...
Tem um detalhe aí. Né? Quem acompanhou no Twitter essa polêmica, tinha uma ex-atriz pornô japonesa que tinha exatamente aquelas proporções. Então ela não é desproporcional.
Pois é. Bom, mas a gente não tá aqui pra dar opinião.
É, não, mas na verdade, a gente ela tá, mesma mas... fez o cosplay só pra falar, eu sou desproporcional, e começou a balançar os peitos. E eu adorei esse vídeo dela criticando os ocidentais por serem muito burros.
É, ocidental é retardado. Não que oriental não seja, mas... Enfim.
É, não, é que ocidental pode caso... reclamar de tudo, esse é o detalhe.
É.
Então vamos lá.
Você já viu militante japonês?
Não.
Não tô falando nada, viu? Não tô falando nada.
O pessoal sabe viver, o pessoal é inteligente.
Mas é isso aí. A questão é, só resumindo aí, quem não entendeu, os ocidentais de Twitter, basicamente eles falaram que o visual da Ozaki-chan é desproporcional e eles quiseram... Como é que eu posso falar?
Sexo.
Não, também. Eles quiseram, tipo, fazer os... próprios desenhos dela pra dizer, ó, consertei o desenho, tá ligado? Porque o meu desenho é muito melhor, tá ligado?
Não, e o pior de tudo é que a gente falou, consertei o design da personagem, faz uma versão. Quer dizer, aí você tá ofendendo o cara que criou o original.
Pior que é, eu, tipo. Enfim, eu não tô dizendo nada, tá? Mas eu não gostei da maioria dos desenhos. Não tô dizendo que ficou ruim ou bom, mas tô dizendo que eu não gostei. Ficou ruim.
E eu tô dizendo que ficou ruim porque eu não gostei mesmo.
Bom.
Vamos continuar, vai. Próximas notícias. Speed.
A gente tem uma... É, o Chiclé falou que falou pra eu falar devagar. Eu tô tentando me segurar aqui.
Sim.
Ouviu, Chiclé? Ainda bem que não. Nós temos aqui uma notícia muito engraçada, porque políticos brasileiros falam de anime no Twitter. Não. Basicamente é o Arthur Weintraub e Douglas Garcia. Eles começaram a falar aqui de Naruto e Bleach, né? Tem gente falando que é tipo, ah, é só pra aumentar o número de votos deles, não sei o quê.
Se fosse assim, o Kim Kataguiri era presidente do Brasil.
Mas ele também foi eleito como alguma coisa importante na política, então acho que deu certo, né?
É.
Tudo bem que o Kim O Kim, ele também já é youtuber praticamente, já participou de um monte de coisa. E ele é bem acessível, então eu acho bem injusto que ele tenha entrado, sabe? Não concordando nem discordando com as opiniões dele, mas eu achei, tipo, justo ele ter entrado porque teve uma divulgação foda.
É.
Igual o Bolsonaro, né? A diferença é que o Bolsonaro é ruim. Mas mesmo assim, o que mais teve é divulgação. Principalmente a parte do seito.
Principalmente
pela... Não tô falando nada, viu?
Principalmente pela parte das facas, mas... Então, tirando a parte do HD externo, que a pessoa teve que andar por um tempo...
Mas é aquelas coisas, né? Hoje em dia, ninguém mais pode andar naquele lugar onde ele tomou, porque os lugares, mano, estão vendendo tudo caro, velho. É tudo uma facada no bolso.
Notícia, corre.
Ah, eu não posso correr, eu tenho que falar devagar por causa do...
Não, as
notícias... Eu tenho que falar isso mesmo? Eu não preciso falar isso, né?
Precisa.
Segunda temporada de Princess Connect anunciada. É, um anime aí que eu não assisti, mas quem quiser ficar sabendo aí foi anunciado. É isso aí. O que mais aqui? CEO da Noble Comics dizem que eles querem anime de Solo Legends.
Que horror.
Não é horror. Solo Leveling, não, idiota. Solo Leveling. Eu li errado, desculpa.
Exatamente, que horror.
Ah, por isso você falou que horror. Porque é um mangá muito, tipo, tá famoso, tá fazendo sucesso ultimamente, sabe? Um mangá coreano aí, lançado por esqueci quem.
Manhwa.
Mas, bom, tá fazendo muito sucesso, o pessoal tá gostando bastante. Então, tipo, se eles fizerem um anime disso, cara, vai fazer sucesso. Então, ó, CEO, tá mais que certos. Podem lançar à vontade.
Isso aí.
Principalmente amigo meu que nem lê direito, tá lançando. Bom, que mais? Ah, você lembra da semana passada em que a gente falou que os estúdios, alguns estúdios japoneses, estão pra lançar um canal no YouTube pra lançar animes?
Exatamente.
Pra gente assistir de boa no YouTube? Então, recebi novas informações aqui nessa semana. Sabe a quantidade mínima de animes que eles querem lançar?
Quanto?
3 mil! 3 mil animes só pro canal no YouTube, galera. Ó, pau no cu da pirataria.
Que horror.
Irônico falar isso pra alguém que consumiu pirataria a vida inteira. Mas enfim.
E que ainda legenda pras pirataria, né?
É, pra quem não sabe, eu faço parte da Hatfun Sub, mas...
É.
O que acontece é que, bom, é YouTube, cara. Você pode assistir de graça. E por você assistir de graça, o estúdio ainda vai receber dinheiro por você assistir de graça.
Exato, ou seja, é a melhor forma pro estúdio.
Cara, isso é uma coisa que, tipo, deviam ter feito há muito tempo. Porque olha a oportunidade que eles estão criando agora. Vão ganhar dinheiro por AdSense, por você assistir, por view. Ou seja, cara, ô estúdios japoneses, até hoje vocês vacilaram, mas hoje vocês acertaram, viu?
Finalmente, então, estão acertando os estúdios.
Aham.
Agora vem a parte mais bizarra.
Bem que eles podiam também, tipo, sabe, não dando ideia, mas já dando, eles podiam, tipo, aproveitar das fansubs pra legendar em português quando eles trouxessem pro Brasil, né?
Sim.
Porque além da gente fazer um puta trabalho bom, fora a punch, não tô falando nada, viu? É mentira, viu? Eu assisto coisa pela punch. Mas enfim, a gente faz um trabalho bom, sabe? E de graça ainda. Eles podiam aproveitar isso, cara.
Com certeza.
Porque a gente, ó, faz um trabalho da hora assim, tipo... Cara, eu acho que isso é mais que um bom motivo pra contratar gente de fansub pra legendar animes pro Brasil,
isso aí,
sabe?
Contrata nós, estúdio.
É, bom. Oi, Yato.
Diga.
Conhece a Elsa Soares?
Sim. Ela gosta de anime, ela curte One Piece.
Sim, exatamente o que você ia falar. Aos 90 anos, hein?
O mais legal é que eu comentei e ela ainda me respondeu. É, não, ela gosta de piratas que esticam. Não perguntem por quê.
Ei!
É, a situação não é muito bonita, né?
Bom...
Fazer o quê? Ela gera polêmica.
Bom, vocês conhecem, provavelmente, eu acho que não, Jump Force, o jogo aí que traz vários personagens de animes.
Sim, maravilhoso.
Parece que foi anunciado aí uma DLC, eu não sei há quanto tempo, mas enfim.
Uma delícia.
E um dos personagens lançados vai ser o Meruem, o vilão principal de Hunter x Hunter e um dos vilões mais importantes aí na era dos animes. E é só isso mesmo, porque eu não gosto do jogo, eu vou pular de notícia. Vamos ver aqui que mais notícia que tem. McAfee, o criador do antivírus, é preso por usar calcinha no lugar de máscara. Próxima notícia.
Essa notícia do cara usar máscara é antiga.
Eu sei, mas mesmo assim. Animações brasileiras no caminho, sim. É, o estúdio não me respondeu mesmo assim no Facebook, mas eu vou falar mesmo assim porque aí é uma proposta interessante. Temos uma plataforma disponível para animes brasileiros, a Anistage. E basicamente são, tipo, é literalmente isso, sabe? É como se fosse uma Crunchyroll, só que só de animes brasileiros e tal. E essa é uma coisa nova pra mim. Mas eu acho importante falar aqui porque, cara, eu nunca ouvi falar de anime brasileiro. Então, tipo, isso pra mim é uma novidade muito boa, porque brasileiro, que é uma coisa que assiste muito anime, sabe? Principalmente uma coisa que faz muito, querendo ou não. Tipo, nem que seja só mangá, porque...
Eu acho que eu gosto de um anime brasileiro chamado Irmão do Jorel.
Tem aquele lá também, Família Sacana.
É.
Qual era outro? Gui Estopa.
Nossa.
Turma da Mônica.
Sim. Não, tinha também os do Adult Swim, lembra?
É, tinha também os Mutantes.
É. Não, tinha
que
os
mais?
Tinha os clássicos, né?
Domingão Aline, do Faustão.
Né, tinha o desenho da Aline, tinha os desenhos... Aí já falando dos que passaram no Cartoon Network mesmo, né? É, Rebordosa, que teve sua animação. Mas assim, realmente, o Irmão do Jorel, ele se passa grande parte no Japão acidental, né? Tem Godzilla e coisa do tipo invadindo o Brasil e por aí vai.
Bom... A gente tem mais uma notícia aqui bem interessante, que foi anunciado o novo filme de Violet Evergarden, que é um anime que fez muito sucesso pela sua animação do caraiba, só que... Bom...
Violet Evergarden.
Sim, eu falei. Bom, é o que a notícia diz, terá só 2 horas de duração o novo filme, só não, né, que é um tempo médio aí para os filmes de anime e tal. E é isso, essa notícia aí, tipo... Importante para muita gente, já que o anime fez sucesso e tal. Bom, temos aqui a arte comemorativa de Hatarakuma Osama, que é a Light Novel, na qual estava lançando aí até esses tempos, e finalmente a Light Novel acabou. E, bom, vou lançar uma nota de repúdio aqui agora. A Light Novel acabou de uma forma tosca, e o anime, que é um dos meus animes favoritos, só tem uma temporada. O estúdio que animou o Hataraku, Vai se lascar. Pra não falar outra coisa.
Bom.
Porque o final... Vou dar um spoiler aqui, já que provavelmente ninguém vai ler a Light Novel do Hataraku. Mesmo sendo, tipo, uma puta de uma obra da hora. Basicamente, o final é... Depois que eles sobem todas as tretas lá, o Rei Demônio, ele luta contra a Emília, que é a heroína. Ele perde. E ele perde os seus poderes de demônio e ele vira um humano. E no final, ele fica com ela e com a outra menininha. Pelo menos esse é
supostos finais.
Finais, exatamente. O outro é que, tipo, a Emília volta pro mundo dos demônios e o cara fica só com a menininha. E, basicamente, a principal que ele fica é a menininha, mas ela aceita que ele fique com mais de uma, porque ele era o Rei Demônio.
Isso me faz lembrar,
não consigo.
Urotsuki Doji.
Mas eu não consigo mais falar sobre isso, porque eu tô um pouco decepcionado, porque... Bom, é uma das minhas obras favoritas, infelizmente.
Você quer saber quem mais está decepcionado?
Quem?
O pessoal lá, o diretor do Xbox.
Sim, a gente vai falar isso mais pra frente.
Porque...
Que mais?
Vamos lá, vai.
Bom.
O Sakichan é muito maravilhoso do jeito que era e não no consertado, tá?
Bom, deixa eu ver aqui, é lista de hentai, quer dizer, temos aqui finalmente o final de Gintama, vai ser lançado no começo de janeiro, dia 8 de janeiro. Eu quase confundi agosto com janeiro por causa do mês 1 e mês 8, né? Mas é isso, então, galera, ó, finalmente o anime de Gintama vai acabar e agora é oficial, já que o mangá já acabou faz tempo. E pra comemorar isso, a gente vai botar aqui uma música do filme lançado, né? O primeiro filme lançado, oficialmente o filme, né? Porque é a história original.
Maravilha.
Mas é isso, galera. Então, ó, dia 8 de agosto... Dia 8 de janeiro aí. Esperem pra lançar na Hot Fansub, fazendo propaganda, já que eu também faço parte, né? Porque a gente vai lançar esse filme aí. Então, eu estou muito ansioso pra isso. Começa a música!
E fui!
Let's go.
E é isso aí, galerinha. Olha só, estamos de volta da música do Spyair com um tracinho. Qual que é o nome da música, Enzo?
Genjo Destruction.
Como que é? Corona o quê?
Genjo Destruição.
Ah, sim.
É só vocês procurarem Gintama OST Movie, que é filme em inglês, que vocês acham no YouTube.
Gintama Movie ou Gintama O Filme.
Não é difícil de achar, cara. Tipo, é a música própria do filme que teve do... Eu esqueci até o ano.
Você nem lembra o ano, né?
2003, 2012.
98.
Não! Pelo amor de Deus, o anime começou a lançar em 2006.
Ainda bem, né?
98. Você tá achando que é Hunter x Hunter?
Sim. Porra. Então, mas vamos
Hunter continuar. Hunter x Hunter de 99, né?
Sim. Vamos continuar.
Pokémon de 98.
Não, Pokémon de 94.
Não, o anime.
Ah, o anime.
Quando começou a lançar, 97 ou 98?
97, porque 97? Já tava passando na TV.
Qual começou em 98?
1,98? Não, pera.
Não, 98, não 1,98.
Eu não lembro agora o que começou em 98.
É, porque 1,98, sabe, tá mais barato que uma coquinha.
Verdade, verdade. Então vamos continuar, Ire.
Bom, porque... vamos ver aqui as notícias. Polícia resgata jacaré do tamanho de arena, quer dizer...
Deixa-me ler isso. Eu preciso ler isso. Não.
É, essa notícia é de março, você vai ler mesmo isso?
Sim, porque mesmo sendo uma notícia antiga, essa notícia merece um destaque. Porque polícia resgata jacaré do tamanho de Ariana Grande em porão de casa. Réptil com 1,5 metros de comprimento. Também tem quase a mesma idade da cantora pop. E foi encaminhado pro santuário de vida selvagem. Achei que ia terminar falando que foi encaminhado pra casa dela, achando que era ela. Mas tudo bem. A polícia do distrito de Madison, em Ohio, nos Estados Unidos, resgatou esse jacaré de 1,5 metros de comprimento no porão. Ok. Isso é maravilhoso demais.
Maravilhoso.
Não, tipo, isso só se compara a qual que era aquela outra notícia.
O quê? O da semana passada?
Não, essa nova.
Qual?
É das empresas...
O do McAfee, o criador do antivírus, é preso por usar calcinha no lugar do máscara?
Pior do que essa. E eu não tô encontrando mais. Olha só, porque...
É alguma que você salvou aí?
Tinha sido salva e não tá mais.
Não, eu botei.
Aqui, disparador de máscaras soluciona um problema que não deveria existir. Use máscara.
Disparador de máscara é pica, né?
Não, o cara conseguiu criar uma espécie de uma mask gun. Ou seja, você tem aí uma pistola que joga máscara na cara da pessoa. É uma coisa incrível. Parece até quando você fazia aquela brincadeira de colocar elástico nos dedos pra atirar nas pessoas.
Era legal, né?
Sim.
Bom, Netflix. Parece que a Netflix recrutou ícones da Clamp. Seja lá que for isso. E de outros estúdios.
Que horror.
É isso, gente. E de outros estúdios de mangá para os próximos conteúdos originais de anime. Ou seja, parece que está vindo mais aí conteúdo original, no caso animes originais da Netflix. Espero que eles não façam tanta merda.
São mais de
30
porque... mil títulos, né?
Hã?
Brincadeira, são quantos títulos?
Você está confundindo com os estúdios que vão lançar 3 mil animes no YouTube, ó, animal.
Ah, olha só.
A gente já falou essa notícia hoje.
Que a gente já emenda uma na outra para poder se lembrar de um detalhe.
Ó, isso
estamos
que...
numa época muito complicada.
É, isso que dá erro no programa e depois começar um outro...
Não!
Quer dizer... bom, enfim... Bom, espero que eles não façam cagada, né? Visto que, tipo, animes como Castlevania, que é original da Netflix...
Sim, Castlevania
foi bom.
É muito bom.
Castlevania é ótimo.
Falando
tudo
em
bem
Castlevania,
que eu não assisti tudo. Falando em Castlevania, nós temos...
Me fez lembrar duas coisas antes. Antes de falar essa notícia, uma delas é uma notícia que vem depois, inclusive. Castlevania, ele é um estilo de jogo que também ficou conhecido como Metroidvania, já que Metroid e Castlevania têm esse estilo. Logo tem uma notícia sobre Metroid falando sobre isso.
Sim, a gente vai comentar isso logo depois. Porque antes disso, só pra terminar as notícias aqui de animes, a gente tem aqui um... Vocês se lembram de que Avatar vai ter um live action, né? Tipo,
sim.
Feito pela Netflix. Não é igual o filme O Último Mestre do Ar, né?
No exato. Caso.
Inclusive tem muito ódio de muita pessoa.
Aquele filme é meio chato.
Mas enfim, a questão é, os produtores, esqueci, gente original do desenho do Avatar, eles não querem mais fazer parte da equipe que vai fazer a live action do Avatar pelo seguinte motivo.
A Netflix que ia cagar tudo.
É, basicamente a Netflix, eles querem fazer uma série mais adulta, cheia de violência e sexo. Ou seja, eles vão cagar o desenho, que é um puta negócio legal com poderes e poder da amizade, não sei o quê, só pra fazer uma série genérica de adolescente retardado da Netflix. O Netflix... Toma no cu!
Já era.
Tomate cru!
Esse foi o recado de Enzo Shida para a Netflix.
Não, cara, tipo, o desenho é um puta desenho de sucesso, tá ligado? Literalmente todo mundo que assistiu gostou. A Netflix vai lá e faz o quê? quer fazer um negócio genérico, onde muita gente odeia, justamente porque é um negócio genérico. A única coisa que deu certo com esse tema aí foi The Witcher.
Tem um trocado pros seus bruxos.
Ou seja, ó, Netflix, por favor, não caga no pau, não. Deixa fazer no desenho da hora lá e tal, vai. Bom, deixa eu ver se tem alguma notícia interessante aqui pra gente...
Então, o legal é que se a gente for parar pra pensar, a Netflix, ela tava acertando no começo, aí depois começou a só querer colocar coisa ruim.
É.
É uma coisa incrível. E por isso que a gente começa a falar de videogames a partir de depois dos comerciais.
É aquela coisa, né? Tipo, quando alguma coisa começa a fazer sucesso, as pessoas querem repetir o mesmo... Eu esqueci o nome.
Querem repetir o sucesso.
Querem repetir a receita. Exato, a receita. Essa palavra que eu dá pouco não.
Pois é.
Bom... Eu falei do novo filme que vai lançar do Violet Evergarden?
Violet Evergarden.
Falei ou não?
Não lembro.
Bom, de qualquer jeito aí dado o recado, anunciado o novo filme do Violet Evergarden. Vai ter 2 horas de duração o filme, é a única coisa que foi anunciado. Inclusive é um anime que fez
duas
sucesso,
duas horas, né? De violetas.
Bom, antes de entrar nos comerciais, só pra gente voltar na felicidade, porque a gente vai acabar essa sessão de tortura. Uma notícia meio triste. Ô, Yata, você conhece o Harold Stricker?
Howard quem?
Harold Stricker.
Quem que seria ele?
É um dos primeiros participantes do Jovem Nerd.
No caso, verdade.
O que fazia parte do Jovem Nerdcast e tal.
Não era Stricker?
Eu não sei ler inglês.
Deixa eu ver isso.
Então, faleceu. Essa semana aí.
É Stricker porque tem CK. Se fosse sem o C, teria Stricker.
Ha!
Milagre, o Enzo acertando.
Bom, enfim.
Aprendeu a falar.
Bom, enfim, Harold Stricker aí acabou falecendo esses dias aí, faz menos de uma semana.
Sim.
Então a gente deixa aqui as nossas memórias para um dos melhores participantes do Jovem Nerd que teve até agora.
Sim, um dos poucos bons que teve, né?
Eu não tô falando nada, tá? Mas é isso aí, então. É, vamos pros comerciais, porque, bom, notícia se já tá dada, nossos pêsames aí, nossas condolências. E, bom, que Deus a tenha, e é isso aí. Os comerciais, e a gente já volta.
A gente volta já.
Estamos apresentando o Jam Station.
Antena Zero.
A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.
Power. Apresentação DJ Darkside. Segundas, 21 horas. Aqui na Antena Zero.
Toda quarta-feira você ouve as novidades e os clássicos do cancioneiro mundial no Hitwave, comigo Wilson Farina, às 22 horas.
Tunes aqui na Rádio Antena Zero, toda quinta às 18h, com Mari Schultz e Rodrigo Sonesso.
Convidados, entrevistas, posicionamento, opinião e muito som, porque aqui o Sky é tratado como ele merece, com atitude, postura e muita ideologia.
Sexta-feira, 18h, é hora de você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do skate.
Let's go, skate radio, skate radio, skate radio, skate radio.
Com Fábio Bolota e Geninho Amaral.
4, 3, 2, 1. Todo sábado às 7 da noite, aqui na Antena Zero, o Rocket in My Pocket leva você para uma viagem ao universo musical dos anos 50. Comigo, Rames Albud. I've got a rocket in my pocket and a roll in my wall. I got a rocket in my pocket and a roll.
Ananguao, Anabanguao.
Antena Mundi, aqui a música fala todas as línguas. Todo domingo, às 10 da noite, aqui na Antena Zero. Apresentação, Robson de Medeiros.
Arte, música, cinema, literatura, cotidiano, comportamento.
antenazero.com/antenapress. Opinião. Antena Zero. Expressando liberdade com conteúdo de qualidade.
Antena Zero, Antena Zero, 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 Zero.
Voltamos com Jam Station.
Então, tá ligado? Quando agora, eu tava andando na rua aí, quando começou a chover, tá ligado? Aí, tipo, meu, me deu uma puta ideia, uma cantada, cara. Apesar de ser plágio essa cantada, você chega assim na mina, tá ligado? Você tá afim? Aí a mina te falou, mano, eu tava andando na rua, tomei uma puta chuva. Aí você responde, é Deus te regando, flor.
Aí ela tá toda molhadinha. Então,
enfim, voltamos aqui com o nosso programa Jam Station. E ele é o Yatá, eu sou o Enzo e não somos parentes, tá ligado?
Olha só que beleza. Assim que você fala. Então, aí chegamos à parte dos videogames, notícias também...
Peraí. Tem mais uma notícia aqui do Japão, não é sobre anime, mas é sobre o Japão, que a gente não comentou, sim. Kamen Rider Black vai passar na Band.
Maravilhoso, finalmente agora pudemos ter essa confirmação, que sim. A gente já tinha anunciado alguns programas atrás, inclusive.
30 de agosto vai passar.
30 de agosto começa a passar no lugar de Jaspion, né?
Acredito que sim.
Pois é, já está chegando ao fim Jaspion, Jiraiya ainda tem mais alguns episódios, só que junto com o Kamen Rider Black, temos uma outra novidade de Kamen Rider, e essa é maravilhosa, porque o Kamen Rider Black, ele finalmente fez, assim, o seu debut especial. Por quê? Chamaram o elenco de dublagem original da época, da década de 90, pra redublar, quer dizer, pra fazer o último episódio que nunca tinha sido dublado, porque ele fazia parte de outra fita que não tinha sido comprada na época. Ou seja, finalmente teremos o último episódio de Kamen Rider Black dublado no Brasil. Também com Elcio Sodré fazendo o Kamen Rider. Dessa vez ele não está falando eu gosto dos homens e gemendo no final da frase. Esse é o primeiro episódio do RX, inclusive. Tá na dublagem.
Bom, mas obviamente ele vai gostar de homem. Só tem homem nessa série? Apesar que... Não, só tem homem, cara. Olha o nome. Kamen Rider.
Cosman
Rider. Bom, deixa a setinha aí. Não, não precisa. Ah, foda-se.
Já foi.
Deixa eu ver as outras notícias aqui. É, lista de rentais a 40. Digo, temos aqui uma notícia de Metroid. Agora sim a gente vai falar de jogos.
De Jojos. Digo, jogos.
Jojos.
Então, a Retro Studios está procurando por um novo produtor líder para ajudar a desenvolver o Metroid Prime 4. O desenvolvimento do novo jogo tem sido extremamente difícil ao longo dos anos, com a Retro mantendo um controle rígido sobre o seu ciclo de desenvolvimento. Ainda mais depois que o jogo foi reiniciado do zero no início de 2019, e não era Metroid Zero. Bom, o Metroid 4 foi anunciado pela primeira vez em 2017, como um pequeno teaser ali durante a E3. Depois desse anúncio, nada mais foi revelado a respeito do jogo, até 2019, quando foi comunicado que a própria Retro Studios estava assumindo o desenvolvimento e se livrando da versão em andamento do jogo. É, o negócio foi complicado. Imagina se o Godzilla fosse um personagem.
Mas ele não é?
Não no Metroid.
Ah, bom, ele é no Magic.
Sim.
Falando em Magic, Magic é japonês, né?
Magic não.
Magic é o quê?
O jogo de cartas é americano.
Americano?
Oxi. Olha a situação. É, galera, vocês estão vendo, o Enzo, ele precisa aprender um pouco mais sobre jogos de cartas.
Eu não jogo jogos de cartas.
Vanguard é do Japão.
Eu só jogo Dark Souls.
Nem Yu-Gi-Oh?
Parei de jogar Yu-Gi-Oh depois dos 5Ds.
Que horror.
Até os 5Ds eu joguei um pouco, ainda eu parei de jogar antes de lançar os Dark Signers.
Que horror.
Mas, sei lá, cara, Yu-Gi-Oh ficou um saco, tá ligado? Yu-Gi-Oh antigamente era tipo, vou invocar meu dragão branco de olhos azuis em modo de ataque, e ele vai te atacar. É isso.
Meu, sabe como é branco dos olhos azul.
Sabe como é que é hoje em dia? Eu invoco a minha carta do demônio negro do inferno azul para que ele possa fazer o seu efeito, em que eu posso puxar duas cartas, e se uma das cartas que eu puxar for um monstro, eu posso invocar um monstro aleatório do meu deck, e assim que eu invocar ele, o efeito desse monstro será reviver uma carta mágica do meu cemitério para que eu possa reviver outro monstro. Toma no cu!
A situação é...
Caraca, Yu-Gi-Oh! Me encheu o saco já. Continua aí, eu vou ficar puto.
Acredite no coração das cartas. Esse coração das cartas pode foder todo mundo.
É.
No final das contas, nós temos aqui também outra notícia triste pra Microsoft e feliz pros jogadores. Na guerra de consoles, o Xbox não quer mais competir com Nintendo e Sony. Isso é o que afirma o diretor, né, da Xbox. Desde a criação dos consoles é recorrente a discussão sobre qual é a plataforma que é melhor, quais são os benefícios e principalmente os seus exclusivos. Então, recentemente, o Phil Spencer, da Xbox, abordou essa questão de guerra entre consoles e afirmou que está cansado dela. Relembrando que ele mesmo já falou várias vezes que ele tem consoles da Nintendo e também da Sony em casa. Então, né? A visão para uma indústria crescer, outras devem falhar, é uma visão muito falha. Ela não ajuda os games a alcançarem o potencial que eles poderiam, deixando o mercado limitado e sem novidades que poderiam vir a existir. Relembrando que deixa muito limitado, tanto que todos os jogos parecem Counter-Strike. Só muda o maldito do design. Durante esse podcast chamado Animal Talking, o Spencer, falando feito um animal, ressaltou que busca a união da indústria com os jogadores e a entrega dos materiais com alta qualidade. Na visão dele, o próximo console da empresa vai trazer grandes novidades aos jogadores e vai mostrar, né, o que eles estão conseguindo fazer aí, desvencilhando da guerra dos consoles. E aí eu pergunto novamente, e se o Godzilla fosse um personagem de Xbox?
Olha, assim, tem jogo. Eu acho que, se não me engano, tem jogo do Godzilla pra Xbox.
Na verdade, tem vários pra PlayStation e tem um ou dois pra Xbox. Mas sim, mesmo assim, todos
tipo, os jogos... Pra Xbox, não é Xbox 360, não. É Xbox mesmo.
Sim.
Tipo, o console antigo.
O que me assusta é que os jogos de Godzilla normalmente não são bons, como são os filmes.
Não, tem dois jogos bons. O Save the Earth e o... Unleashed? Não é o Unleashed.
E são pra quais aparelhos?
PS2. Eu sei que tem pra PS2, porque o Save the Earth eu tenho até hoje. E o Unleashed tinha pra PS2 depois de um tempo foi lançado. Só que eu não sei se foi lançado pra Xbox na época, mas... Tipo,
pois é.
Tem, tá ligado? E são bons. São divertidos. Isso que é importante.
Sim.
Menos quando foi lançado pra PS3 sim, ou PS4, eu esqueci.
Ah, sim.
O jogo foi um fiasco, tudo bem.
Nós temos também notícias aqui, ó. Novo game do Batman recebe teaser pela Warner Games no Twitter. É, então... A Warner Bros. Games Montreal divulgou em sua conta oficial do Twitter um teaser revelando o novo jogo do Batman. Apesar de não trazer informação nenhuma e entregar mais dúvidas do que respostas, o vídeo mostra o suficiente para perceber que a Corte das Corujas vai ser o principal arco desse jogo. Então, se prepara aí, quem gosta desse arco, tá ali.
É, e pra quem gosta de besta também não precisa se preocupar, viu? Porque é um arco curto.
Então, vamos voltar a notícias. Vamos falar uma notícia boa, vai. Criador do Scott Pilgrim tá conversando com a Ubisoft. Não é tão boa porque é Ubisoft, mas tudo bem.
Também não é tão boa assim, o pessoal não gosta muito de Scott Pilgrim.
Não, Scott Pilgrim tinha um dos melhores beat'em ups feitos todos os tempos.
Eu sei, só que o pessoal não gosta mesmo. O pessoal
é
chato.
Mas o pessoal que odiava Scott Pilgrim gostou do jogo, isso que é mais curioso. Mas quem tava ativo no mundo dos games em 2010 provavelmente vai se lembrar do divertido jogo do Scott Pilgrim vs. The World. O jogo que, passando os últimos anos, imaginando que não teríamos algo novo referente ao personagem. E se uma mensagem publicada no Twitter servir de referência, talvez isso possa acontecer sim no futuro próximo. O Brian Lee O'Malley, criador do personagem, escreveu pedindo que alguém trouxesse o game de volta à vida, recebendo uma resposta da Ubisoft com um emoji de pensativo.
Geralmente
esse emoji não é usado como um pensativo de verdade. É usado com aquela cara de: é mesmo? Você quer mesmo isso? Tem certeza?
Qual emoji que foi... Desce aí a página. Qual emoji que foi usado?
Pensativo. Mas aqui não mostra na página.
Tá.
Então, relembrando que, após isso aí, que aconteceu em maio, na última semana agora, dia 13 de agosto, ele escreveu dizendo que a produtora havia entrado em contato com ele. Bom, Vale mencionar que isso não deixa muito claro aí, realmente vai ter um lançamento de um novo jogo ou um remake, né? Mas pelo menos deixa um ar, um rumor que pode ser que tenha algo sendo desenvolvido envolvendo o personagem que pode acabar acontecendo num futuro próximo.
Bom, rumor, né? Tipo, provavelmente. Provavelmente não, né? Vai que é lançado aí.
Sim. Aí imagina suas opiniões também.
Aí imagina o novo rumor. Ubisoft lança um novo jogo do Scott Pilgrim. O jogo!
Todos perdem.
Todos perdem.
E falando em perder, nós e o Japão estamos perdendo algo muito importante para a humanidade. Não diria apenas para a comunidade gamer, mas para a humanidade. A Pokémon Company revelou que uma loja popular do Pokémon Center na cidade de Hiroshima foi fechada depois que um membro da equipe testou positivo para Covid-19. Essa é a primeira vez que uma das suas principais lojas fecha no Japão. Né? Então, os centros Pokémon são essencialmente as lojas que vendem mercadorias, jogos e roupas de Pokémon. A grande maioria delas está localizada em todo o Japão. Embora tenha havido algumas lojas pop-up que foram abertas temporariamente na Europa e até na América do Norte. Afinal, e se Godzilla fosse um personagem? Um exemplo mais recente desse tipo de loja foi o Pokémon Center, inaugurado em Londres no ano passado, na comemoração do lançamento do Pokémon Sword and Shield, né? Se passa numa região fortemente inspirada no Reino Unido. Inclusive, o jogo é maravilhoso, recomendo. A loja de Hiroshima que fechou foi inaugurada em 2015 e ela foi amplamente considerada um dos melhores centros Pokémon do mundo. O anúncio do fechamento foi feito pela página oficial da empresa lá no Twitter em japonês, informando aos clientes em japonês, né? E também aos fãs japoneses, que alguém que trabalha no Pokémon Center tinha o coronavírus e por isso a loja foi fechada pra sempre. Então, a situação foi bem feia. Segundo o comunicado, a instalação foi fechada dia 16 de agosto e não existe uma data para sua reabertura, a não ser que a pandemia passe. Ou seja, 2025 em diante, talvez tenhamos alguma resposta.
Ô, 2020, vai tomar no seu...
Ô, 2020, se transforma no Netflix aí, vai.
É, cara... 2020 tá tão ruim, cara, que eu vou chamar de... Quer dizer...
Cara, continua, próxima 2020 tá tão ruim que a Miley Cyrus falou sobre um possível retorno à TV. Ela disse que adoraria fazer uma série de novo, tipo Hannah Montana. Por que que depois que ela fez uma participação no Dark Mirror, ela não prefere fazer algo bom que nem Dark Mirror? Sabe, ela
Mas
quer
Hannah Montana
com...
era legal.
Não!
Sim!
Era Disney! Bom...
Disney tinha coisa legal, já assistiu uma banda lá em casa?
Cara, você já viu Henry Danger, que o herói tá querendo o tempo todo traçar a mãe do seu sidekick? É a única série boa atual deles.
Bom, atual, na época deles tinha um monte de série legal. É. Você bom, nunca assistiu uma banda lá em casa, né?
Esse não é dos fantasmas?
Não! Ah!
Bom,
caraca, uma banda lá em casa é uma série onde um moleque é fã de uma banda. Aí a banda vai, tipo, meio que se apresentar na rádio mesmo depois de um anúncio deles terem praticamente acabado de sumirem. Ele vai lá e basicamente chama a banda pra ficar lá na casa deles. Eles começam a tocar juntos. O moleque entra na banda. Sabe qual é o nome da banda? Iron Weasel.
Que horror.
Paródia de Iron Maiden.
Agora vamos continuar porque nós temos pouco tempo de programa.
Quanto tempo?
Bom, já que a gente já foi 25 minutos antes e agora estão 23, temos 2 minutos pra falar todas as outras notícias. Vamos lá. Lawrence Fishburne não foi convidado para participar de Matrix 4, então não haverá Morpheus. É. Will Smith e Kevin Hart vão estar no remake de Antes Só Do Que Mal Acompanhado, que originalmente era de Steve Martin e do Gordão.
Cara, peraí, volta pro Matrix. É. Relê a notícia.
Já foi fechada a página. Eu fecho depois de falar a notícia, por isso que não é bom regravar.
Pronto.
Tá. Então, Morpheus não estará lá. O personagem Morfeu, interpretado pelo Lawrence Fishburne, foi bem marcante na trilogia original. Por conta disso, alguns fãs ficaram surpresos de saber que ele não ia retornar. Ele justificou a sua ausência e desejou tudo de bom para a equipe. Ele disse que não foi convidado, talvez isso faça ele escrever outra peça. Então ele deseja o melhor para todo mundo.
É meio triste, porque ele é um personagem bom de Matrix.
É, mas ele é muito Morpheus.
É, eu acho que ele foi pro Power Ranger.
Agora sabe o que
Hora
é pior?
De Morpheus.
Eu ainda acho que Matrix 4 não vai ser lançado.
Por quê?
Porque a estreia foi marcada para o dia 1º de abril de 2022.
Oh!
Dia da mentira leviosa.
Olha, eles já estão fazendo, eles já estão planejando a pegadinha de 1º de abril antes, 2 anos antes.
Exatamente.
E já começar.
Por isso que quando a gente vai falar do Antes Só Do Que Mal Acompanhado, do Kevin Hart e do... Né? Não é Andrew Smith, é Will Smith. Né? Segundo as informações obtidas pelo Deadline, o roteiro vai ficar com Ayesha Carr, que é a escritora que tem no currículo roteiros de Brooklyn Nine-Nine e Todo Mundo Odeia o Chris. Então tem uma grande chance de dar certo. E a produção vai ficar por conta das empresas do Will Smith, que também vai fazer um remake de Um Maluco no Pedaço. Isso daí dá muito medo.
Vai.
Né? Mas é um remake dramático, é um reboot mesmo. Né? O filme original, falando do Antes da Hora que Mal Acompanhado, foi lançado em 87. Tinha o Neil Page, que era o Steve Martin, que era um publicitário viajando para comemorar o feriado de Ação de Graças com a família. E durante a viagem ele conhece o Del Griffith, que é o John Candy, que inferniza a vida da família dele. É, bom, esse filme aí vai ser meio curioso, né? Porque o negócio é meio louco, né? Pegar um filme daquela época que as piadas 98% hoje em dia cancelariam os atores. Então, não sei o que acontece. Vamos falar também sobre Ready Player 2, que vai ter um audiobook com narração do Will Wheaton. Pra quem não se lembra do Will Wheaton, ele fazia Wesley Crusher na clássica série Star Trek: A Nova Geração. Bom, a sequência do Jogador Número 1 vai ser lançada nos Estados Unidos em novembro. E aí o ator Will Wheaton, conhecido por Star Trek Next Generation, e também as participações de Big Bang Theory, sendo ele mesmo sendo zoado pelo Sheldon, né? Ele vai narrar o audiobook do Ready Player 2. De acordo com o Deadline, a sequência do livro Jogador Número 1, do Ernest Cline, está disponível nesse formato já a partir do dia 24 de novembro, assim como suas versões impressas e digitais nos Estados Unidos. No Brasil, a obra original do Cline foi publicada pela editora Leia. Então, leia o livro pela editora Leia.
Ah! Jogador Número 1 deu peraí. Isso é sobre o Star Trek, né?
Perdi.
Isso era sobre Star Trek? É que eu não prestei atenção, desculpa.
É sobre um ator de Star Trek.
Né? É, que se fosse de Star Wars ia combinar mais, porque ia ter a Leia.
Que horror! Parece o Jogador Número 1 deu origem a um blockbuster de mesmo nome dirigido por Steven Spielberg em 2018. O longa, que foi estrelado pelo Ty Sheridan, arrecadou 582 milhões nas bilheterias mundiais. Foi bem pouco, na verdade, mas foi um sucesso. Não podemos esquecer que teve muita coisa. Por exemplo, o criador do The Boys, ele fala sobre os perigos da cultura de super-heróis.
Me and the Boys.
Yeah, Eric Kripke diz que ama filmes de heróis, mas ele se preocupa com os efeitos no público, né? Então, tem algo muito diferente na série The Boys no Prime Video, baseado na HQ do Garth Ennis, né? Bom, da enorme maioria das produções de super-herói hoje em dia, a gente tem que pensar o seguinte: buscando refletir uma sociedade como a nossa, a série criada por ele foca nos problemas que o mundo real teria se seres superpoderosos realmente existissem. Com o mantra de ser um reflexo mais próximo possível da realidade, né, o criador explicou pro Omelete que o The Boys pretende ser um contraponto aos mitos de heróis que crescem a cada dia. Ele diz que ama os filmes, né, assim que ele é questionado sobre a importância dos heróis. Mas ele ainda diz que é perigoso quando isso domina tanto a cultura pop como hoje, porque treina o público a ficar esperando por um grande salvador. Né? Para ele, existe um relacionamento direto entre esperar um ato divino e criação de autocracias. Ainda em The Boys, Jensen Ackles, o Dean do Supernatural, entra pro elenco do terceiro ano. Isso porque ainda faltam algumas semanas para lançar a segunda temporada The Boys.
Ah, eu acho muito... Tipo, esse negócio da série aí, se repetir, cara. Sei lá, cara. Tipo, eles já enrolaram tanto, sabe? Que eu já acho super natural.
Calma, mas carry on, my wayward son. A situação é outra.
Ah, o ator mas é aquelas coisas. Eu gosto dos atores, mas eu tô sempre torcendo pudim.
Que horror! Continua. Relembrando que ele vai viver o Soldier Boy. Foi o primeiro super-herói do universo desta série.
Soldier Boy.
É, pra piorar a situação, né? Mesmo depois do fim de Supernatural, ele mesmo, o Dean da série, Jensen Ackles, vai ter seu trabalho garantido no seriado. Ele foi convidado na segunda-feira, dia 17, foi confirmado pro elenco da terceira temporada do The Boys. Esse anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado no próprio Instagram dele, no qual ele também revela qual é o personagem, o Soldier Boy, que foi o primeiro super-herói criado no universo dessa série. Depois que ele se lutou na Segunda Guerra Mundial, se tornou o primeiro herói celebridade. Olha só que beleza.
Ai, que rolê. Tem mais uma notícia aí?
Sim.
Antes da gente
justamente
acabar?
Supernatural.
Ótimo.
É muito natural que a gente fale de Supernatural.
Supernatural.
Afinal, os episódios finais já têm data pra estrear. O canal CW divulgou as datas de estreia dos Estados Unidos. Mas que horror.
Quer dizer que vai acabar a série finalmente?
Sim, depois na quarta temporada, que foi depois da décima. É uma coisa incrível. Bom, depois de algumas interrupções nas filmagens por causa da pandemia do Covid, que é o novo coronavírus, o canal CW finalmente divulgou as datas de estreia dos episódios finais de Supernatural. de acordo com a Variety, a 15ª temporada, caramba, passou mesmo da 4ª temporada há muito tempo, nos Estados Unidos, vai retornar dia 8 de outubro. O episódio final vai ao ar dia 19 de novembro, depois da exibição de um especial que vai fazer uma retrospectiva da série. O título desse especial é Supernatural: The Long Road Home, a longa estrada pra casa. Supernatural conta com a história dos dois irmãos, que seguem os passos do pai.
Tá, a gente já entendeu, todo mundo conhece a série Supernatural. Acho que a gente devia falar sobre alguma coisa, mas você sabe, a gente devia falar mais sobre o natural.
Sobre o natural falaremos.
Sobre o natural.
E desse natural...
Ah, esquece.
É o qual?
Ah, vai, bota a música aí, vai. A gente vai ter que acabar o programa mesmo. E aproveitando o gancho aí do Supernatural, bota aí a música que todo mundo conhece. Kansas... Carry on my wayward son.
Que horror. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more.
Once I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes could see, I still was a blind man. Though my mind could think, I still was a madman. I hear the voices when I'm dreaming.
Don't you cry no more. É isso aí, pessoal.
E é isso aí, pessoal. Estamos chegando ao fim.
Então,
delay natural.
Bom, relembrando que eu sou o Henrique, tá? Ele é o Enzo Shida, não somos parentes. Na próxima quarta-feira, ao meio-dia, estaremos de volta trazendo mais notícias sobre o mundo nerd, falando de cinema, quadrinhos, animes.
E muita piada ruim pra você se distrair e ficar triste com a gente.
Exatamente.
Inclusive, vou até contar uma aqui que eu ouvi do Francisco José Espínola esses dias. Mas você sabe por que fantasmas são sempre feios? Porque Ghost não se discute. Siga a gente no Instagram. Eu sou Enzo de mais de 20 anos. Ele é o Henrique Poeta. Você procura no meu perfil, você vai achar, obviamente. Mas... E é isso aí, galera. Até a próxima. E fui.
Você ouviu pela Antena Zero Jam Station, uma hora de nerdices. Produzido e apresentado por Henrique Yatá e Enzo Shida.
Você está na Antena Zero.
Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.